temos a oportunidade agora de entrevistar Geraldo Barbosa, que é presidente da Associação Brasileira de Clínica de Vacinas. Geraldo Barbosa, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. É um prazer, é todo meu.
Bom dia.
Como estão as negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19 e para a venda dessas vacinas nas clínicas?
A gente está num processo avançado de intermediação, basicamente com a AstraZeneca, que é, por enquanto, é o único laboratório que se disponibilizou a atender o mercado privado. Então, a gente está em fase final. Assim, acreditamos que agora, na segunda quinzena de maio, início de junho, as vacinas já devam estar disponíveis para comercialização nas clínicas privadas.
O senhor acredita que, neste momento, a população teria interesse em adquirir essas vacinas no instante em que nós temos, por enquanto, elas sendo distribuídas no Programa Nacional de Imunização?
Tá. Na verdade, o mercado privado ele tem um caráter de proteção individual. A gente não tem essa expectativa de fazer vacinação em massa. Então, é basicamente com critério técnico que a gente vai fazer. E outra coisa que o mercado privado faz e faz com muita perfeição é o acompanhamento individual da situação vacinal do indivíduo. Então, esses que estão faltosos, esses que ainda não completaram o esquema ou que não foram na rede pública, a gente vai tentar convencê-los no processo de utilização nas vacinas do mercado privado como um todo. E algumas situações específicas, onde uma pessoa que já tem mais de 4 meses, que tomou a terceira dose, por exemplo, vai fazer uma viagem para a África e que tem um risco aumentado de exposição, o médico pode achar e assim bem entender que ele tem que adiantar esse processo de vacinação e ele pode procurar o mercado privado e fazer a vacina, porque ainda não foi contemplado naquele esquema que está sendo reduzida a 4ª dose no mercado brasileiro.
Logo que as vacinas contra a Covid chegaram e começaram a ser produzidas, houve uma tentativa das clínicas de comprar esse produto. Primeiro, não havia fabricantes interessados em vender, porque eles estavam, naquele primeiro momento, comprometidos com os governos nos diferentes países. Segundo, havia uma forte pressão da própria sociedade para que esse produto fosse entregue de graça, distribuído de graça e não fosse cobrado numa clínica, para não causar divergências, né? Ou pessoas privilegiadas tendo acesso à vacinação. Esses dois processos já estão mais bem resolvidos, passado esse mais de ano da vacina estando entre nós?
Sim, a gente já entende que a gente já alcançou um nível satisfatório de cobertura vacinal. Agora a gente vai ter que trabalhar naquele público que a gente sempre teve dificuldade de alcançá-los com a vacinação, independente dela estar gratuita ou não. Então agora vai caber um trabalho de convencimento mesmo, de levar a informação de qualidade e um acompanhamento individual da situação vacinal desse indivíduo. Porque o que acontece? As pessoas hoje que tiveram um processo de vacinação concluído foram pessoas que foram sensibilizadas de diversas formas, mas tem pessoas que têm dificuldade de convencimento. E essas pessoas precisam ser trabalhadas caso a caso para a gente convencê-los a tomar a vacina.
Qual é a estratégia que vocês vão utilizar? De que forma será feito esse acompanhamento? E qual é o argumento que será utilizado para mobilizar estas pessoas?
Na verdade, é o que a gente já faz no dia a dia, que é a orientação via a prescrição médica. Porque quando a gente começa a acompanhar, um indivíduo vem tomar uma vacina de influenza. A gente começa a fazer seu histórico vacinal, basicamente o que já tem o histórico de utilizar o serviço privado, a gente começa a convencê-lo da importância de se vacinar. Até mesmo orientando que procure a rede pública. Eu acho que uma das maiores contribuições que o mercado privado de clínicas vai fazer é o convencimento da importância do esquema completado, o esquema correto da vacinação. Porque hoje a gente está vendo alguns casos aumentando de novo, a gente não pode baixar a guarda. Então as pessoas, independente de onde ela vai se vacinar, ela tem que ser conscientizada que ela tem que tomar a vacina para não se expor a risco e também não expor os seus contatos a um risco aumentado.
Senhor Geraldo Barbosa, no começo da nossa conversa, o senhor dizia que, num primeiro momento, a ideia é comercializar a vacina da AstraZeneca. A que o senhor atribui o fato de outros laboratórios, por enquanto, não terem demonstrado interesse em comercializar os imunizantes?
Na verdade, não é nem essa questão de não ter interesse. É questão de ainda não ter imunizante disponível porque tem alguns contratos para cumprir. Uhum. Então, por exemplo, assim, a gente só pode trabalhar no mercado privado imunizante que tem registro definitivo. E hoje a gente só tem 3 imunizantes no Brasil com registro definitivo. A Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca. A Pfizer ainda está concluindo a entrega, porque é uma das vacinas que está mais sendo utilizada no mundo para reforço. Então, ela ainda está com esse comprometimento de entregar para os esquemas do governo mundial a vacinação. E a Janssen ainda não começou o processo de comercialização aqui no Brasil ainda, apesar de ter o registro. Então, é só um mero fato. A gente está vendo ontem que a Moderna também pretende pedir o registro definitivo, porque no mercado privado de vacinação, somente produto com registro definitivo pode ser comercializado. Então, hoje, efetivamente, a gente tem 3 indústrias que têm essa autorização de registro definitivo. A Janssen ainda não começou a esse processo ainda de regularização para comercializar no Brasil a vacina. A Pfizer, a gente está em fase de avaliação do cumprimento dos contratos. A gente acredita que, no próximo momento, essa vacina naturalmente chegará no mercado privado, porque a Pfizer é um importante fornecedor nosso de outros imunizantes.
Então, existem questões legais que precisarão ser superadas para a comercialização da vacina nas clínicas privadas?
Basicamente, o que a gente tinha era a restrição da Lei 14.125, mas com a queda da situação de emergência, essa lei ela meio que perde automaticamente seu vigor. Então, a gente acredita que o prazo concedido pelo Ministério da Saúde se encerra dia 22 de maio. A partir de então, a gente já pode começar o processo de aquisição e oferta desse produto, como a gente acontece com todas as vacinas. Independente de estar ou não no mercado público, a gente tem pacientes que optam em fazer um serviço, ou ter um atendimento domiciliar, ou por ter acompanhamento do médico, então eles acabam optando em fazer esse serviço nas clínicas privadas. Então a gente acredita que esse imunizante vai naturalmente seguir os trâmites das outras vacinas.
O senhor acredita que a possibilidade de comercializar as vacinas contra a Covid-19 pode, de alguma maneira, influenciar numa tramitação mais rápida em relação à avaliação de vacinas para crianças? Nós temos, neste momento, a avaliação ainda por parte da Anvisa em relação à possibilidade de a Coronavac ser aplicada para crianças a partir de 3 anos. E tivemos o anúncio de que a Moderna vai pedir para que seja concedida autorização para aplicação da imunização para crianças aqui no Brasil. O fato de vender vacinas torna, de alguma maneira, esse processo possivelmente mais célere?
O que talvez a gente vai ajudar e demonstrar para o Ministério da Saúde a importância de vacinar esse público é com os estudos e com o investimento nas pesquisas que o mercado privado normalmente faz. Então, a gente atrai muito investimento em estudos e em pesquisa para demonstrar a importância de incluir esses grupos. A gente tem feito isso com diversas vacinas que é experimentada no mercado privado e logo depois é incorporada pelo PNI, porque a gente consegue demonstrar com a utilização a importância de vacinar determinado grupo. Eu acho que a nossa entrada, o benefício vai ser demonstrar que, diferente do que está sendo feito, e eu entendo em questão de saúde pública, quando você tem que vacinar um número muito grande, quando você traz para o caráter individual, da proteção individual, você consegue fazer uma avaliação mais criteriosa. E esse estudo acaba sendo incorporado pelo PNI na introdução dessa vacina. E eu acho que isso vai favorecer, porque a gente consegue atrair a indústria a fazer pesquisa e demonstrar a importância de vacinar determinadas faixas etárias. Eu acho que isso naturalmente vai acontecer, porque a gente vai conseguir pegar os estudos e a vacinação que já está acontecendo em outros países e demonstrar aqui que o mercado brasileiro pode ser utilizado. No primeiro momento, a gente tendo um registro do imunizante para essas faixas etárias, o mercado privado começa a oferecer. E, naturalmente, o governo, aí pela pressão da imprensa, pela pressão dos órgãos científicos, acaba tendo que incorporar, porque a gente demonstra que deixar de vacinar esse público é um risco tremendo para toda a sociedade, não só para essa faixa etária.
Eu só aproveito aqui a sua presença, porque um dos nossos ouvintes de Indaiatuba, Carlinhos Brito, escreve para cá com esta dúvida. A gente parece que a resposta pode ser bastante simples, porque ele quer saber como fica o cartão de vacinação do SUS se eu tomar uma vacina numa clínica particular. Será registrado igualmente?
É o mesmo sistema, a forma de transmissão de dados e controle será o mesmo utilizado pelo programa. Então, a primeira coisa, a gente já teve uma reunião com o Ministério da Saúde e toda a clínica que for aplicar o imunizante, isso já acontece com as outras vacinas, mas pela primeira vez o sistema será pelo CPF, então será identificação individual e utilização do mesmo sistema que já é utilizado. Então, a pessoa pode ficar tranquila. Se ela tomar no mercado privado ou tomar no a gente vai conseguir cruzar as informações, tanto do público com o privado, quanto do privado com o público.
Uma diferença que eu vejo na comercialização desta vacina Covid-19, da vacina da gripe, que já é comum há bastante tempo, é que a da Covid-19 vai ter que vir com a marca. Porque a da gripe, sim, nunca ninguém perguntou quem é que fabricou aquela vacina.
Na verdade, a gente tem esse histórico já há muito tempo, porque até pouco tempo atrás existia uma legislação que proibia que o imunizante tivesse marca. Uhum. Então, a vacina do Covid, ela chegou depois que essa legislação deixou de vigorar no Brasil. Então, hoje, todo medicamento tem sua marca. Só que, historicamente, acabou que o mercado passou a não trabalhar mais com a marca do produto, e sim com a vacina em si, com a proteção que ela oferece. Mas a vacina do Covid vai vir com a marca, sim, e eu acredito que esse será um diferencial. Então, tanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca, quanto a Janssen vão trabalhar a marca dos seus produtos, sim, para chegar essa informação e até para a gente poder diferenciar qual imunizante que a pessoa vai optar ou não, junto com o seu médico, a tomar nas clínicas.
Existe algum estudo com a margem de preço a ser cobrado por essa dose?
A gente ficou esperando sair esse negócio. Esse estudo está terminando, eu acredito que agora, antes da primeira quinzena, agora já vai ser público. O fato da AstraZeneca já ter o registro na CEMED, ele já dá a ideia de qual que é o preço máximo que a AstraZeneca pode comercializar no Brasil. Então, a gente ainda não sabe quanto que o distribuidor que vai distribuir essa vacina vai cobrar do mercado em si. A gente trabalha muito na opção de ter desconto, então não necessariamente o preço fábrica que a Anvisa concedeu para a AstraZeneca será o preço praticado. Então a gente acredita que agora que as coisas começaram a tornar mais real, a gente, mais tardar do dia 15, dia 20, a gente já tem a expectativa de que essa precificação já seja concluída. Porque uma das coisas que está mais dificultando na precificação, Milton, é que a vacina ela ainda vem na apresentação com 10 doses. Então, o mercado privado ele não vai abrir um frasco de 10 doses, correr o risco de perder 9, porque não seria justo nem com a dificuldade de ter imunizante e com o custo para o paciente. Então, o que a gente vai fazer ainda, a gente está tentando entender como que a gente vai trabalhar para evitar a perda do imunizante e alcançar o maior número de pessoas.
Aí, para fechar aqui de vez a nossa conversa, a ideia, apesar de você falar em proteção individual, a ideia é trabalhar mais voltado para as empresas interessadas em vacinar seus colaboradores?
A gente, pelo perfil dessa vacina, e a gente tem o custo da falta do profissional para a indústria, eles têm feito igual faz com a influenza. Então, eu acho que sim, no futuro é uma vacina que vai ter uma absorção muito grande, até pela dificuldade de tirar o funcionário no horário do expediente para tomar a vacina. Então, são várias coisas que podem ser avaliadas. Eu acredito que sim, igual acontece com a vacina de influenza, também vai acontecer com esse imunizante.
Geraldo Barbosa, muito obrigado pela sua gentileza de esclarecer esses pontos. Um bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.
Bom dia.
Geraldo Barbosa é presidente da Associação Brasileira de Clínica de Vacinas e conversou com você aqui no Jornal da CBN.